Boa noite a todos. A mesa diretora informa os presentes de maneira inequívoca que as imagens são captadas durante sessões, reuniões e audiência dessa casa serão objeto de tratamento para atender ao interesse legítimo da Câmara Municipal de Garça, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, regulamentado pela entidade através do ato da mesa de 11/2021. Solicito o primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da décima sessão ordinária 2024.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Sempre presente. Antônio Franco dos Santos Bacana.
Presente.
Doutor Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira. Ausente. Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que estamos com 12 vereadores presentes.
Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Bacana. Bacana, só avisando os senhores vereadores que a partir da semana que vem poderá usar o líder de bancada, beleza? Obrigado. Votação da ata da sessão anterior. Coloque em votação a ata da nona sessão ordinária 2024 e da quarta sessão extraordinária 2024. Vereadores, por favorável, permaneçam sentados, contrários, se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Projetos a serem considerados objeto de deliberação. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda do projeto a ser considerado objeto de deliberação.
Projeto de lei número 101/2024, de autoria do vereador Fabinho Policinani, que estabelece regras de segurança para a condução responsável de cães em vias e logradouros públicos.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Vereadores, forem favoráveis, permaneçam sentados, contrários, se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, termino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa. Avisos. Lembro que nesta terça-feira, dia 9 de abril, às 20 horas, será realizada a sessão solene para a entrega de prêmio mérito esportivo. Lembro que no dia 16 de abril, às 20 horas, será realizada a sessão solene para a entrega do prêmio policial destaque. A mesa informa que, com o fechamento e o prazo da janela partidária, a Câmara Municipal passará a contar com os seguintes composição partidária. Ademar Kempis Marconda de Moura Filho, Republicanos. Antônio Franco dos Santos Bacana, Avante. Dr. Marcelo Miranda, MDB. Elaine Oliveira, PSD. Fabinho Policinani, PRD. Fábio Santos, Podemos. Lico, PP. Lucas Cateto, União. Marquinho Moreira, Republicano. Pedro Santos, PL. Rafael Fabretti, União. Rodrigo Gutierrez, PSD. Tenente Almeida, PSD. Determino a Secretaria Legislativa da Casa que proceda à atualização dos dados partidários no sistema de apoio do Poder Legislativo, bem como atualização do expediente camarários. Solicito o senhor vereadores que procure a Secretaria Legislativa da Casa para preenchimento do ofício de indicação da liderança da bancada. Lembrando que, no caso do partido que tenha mais de um membro, a Câmara, quem não houver consenso, a indicação do mesmo deverá ser feita pelo presidente do partido. Ordem do dia. Solicito o primeiro secretário, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, que realize a chamada dos senhores vereadores, visando a ordem do dia.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Presente. Presente? Desculpa, presente.
Isso. Antônio Franco dos Santos Bacana.
Presente.
Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira ausente. Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos presente. Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informa-se o presidente que estamos com 12 vereadores presentes.
Havendo número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entre em primeira discussão e votação o projeto de lei número 36/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 7.210.039,69, objetivando a modernização da iluminação pública no município de Garça. A mesa informa que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação apresentou substitutiva à matéria. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura da matéria.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim, tenente.
Peço a dispensa da leitura, já vista que todos receberam a pauta.
Consulta o plenário sobre a dispensa da leitura. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrário, que se manifeste.
Pela ordem, presidente, não vai pedir o projeto vai entrar em discussão?
Ainda não, estou só dispensando a leitura, só consultando o plenário.
Obrigado.
Tá. Está dispensada a leitura. Consulta o plenário, se considera objeto de deliberação, a presente matéria. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrário, se manifeste. Está aprovada. Por se tratar matéria oriunda de comissões, o mesmo serão votado e discutido na presente sessão. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o segundo secretário em entendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Marquinho Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinho Moreira.
Boa noite, presidente, vereadores, públicos acompanha pela rede social, público presente aqui na Câmara essa noite. Bom, projeto da iluminação, né? Posicionar aqui, quando teve o projeto do recapeamento, votei favorável. Recapeamento, recap na cidade, né? Foi feito aí um empréstimo de 17 milhões aí na época, né? Bom, agora esse projeto da iluminação, votei contra. Por quê? Eu vou explicar para a população de casa também ter conhecimento, aqueles que não têm, e toda a população que está nos acompanhando, porque é mais um empréstimo que foi feito, né, a respeito aí da iluminação. E agora passando aqui na casa de Deus, aguardando aí a nossa aprovação final para a liberação do recurso, né? 7 milhões aí, 210, né? Então, passando aí o posicionamento, mais um empréstimo que vai ficar para as próximas administrações.
Permite uma parte, vereador?
Sim, permitido.
Não, você disse muito bem, né? Um crédito de 17 milhões para a Recap naquela ocasião, e depois, logo em seguida, um prefeito coloca mais um empréstimo de 7 milhões para a iluminação pública. Só lembrando para quem está nos assistindo, o prefeito foi o que mais arrecadou, foi uma das gestões que mais arrecadou recursos através de aplicação de multas, aplicação da planta genérica. 2020, o orçamento era de 140 milhões. Hoje, a previsão orçamentária é de mais de 240 milhões. Então, o prefeito, com essa arrecadação, ele teria suficiente para pagar, né, com recurso próprio, essa iluminação. Eu acho que o prefeito, ele priorizou desapropriações com dinheiro de recurso próprio e não priorizou, né, nessa questão de segurança, a questão das lâmpadas, fazendo um empréstimo. Então, assim, a gestão dele é meio estranha, né? Como gestor, eu acho meio estranha. Mas parabéns aí pelo seu posicionamento. Eu acho que você está sendo bem claro com a sociedade o seu voto contrário. Obrigado.
Obrigado, vereador. É só para trazer para a população, que às vezes surge, né? De repente surge um comentário aí. Os vereadores votaram contra. Vereador A, B ou C votou contra a iluminação, porque é contra. Aí surge aqueles comentários sem necessidade, né? Como se jogasse a população contra nós, vereadores aí, né? De repente não me lembro aqui quem votou contra, né? Os vereadores vão estar usando aqui também a palavra. Mas deixando claro aí que nós não somos contra, né? Eu posso dizer por mim aqui, né? Usando a tribuna, não sou contra melhoria na iluminação, mas sou contra mais um empréstimo aí para estar pagando para fazer iluminação, sendo que poderia ter usado de outra forma, um empréstimo seguido aí, recapeamento em seguida também, empréstimo, além de outras necessidades também, a Prefeitura Municipal tem aí pelo meio do caminho. Então, vai ficando aí responsabilidade para as próprias próximas administrações. Não que outras também já tenham deixado, né? Eu acredito que os vereadores vão até comentar que outros aí devem ter deixado, mas vai virando aí a bola de neve aí para o meio do caminho. Bom, esse é o meu posicionamento relacionado aí a... Estarei votando contra, estarei votando contra a liberação desse recurso, porque votei contra também o projeto da iluminação, motivo de mais um empréstimo. Então, eu vejo que dessa forma aí, é esse meu posicionamento. Obrigado, boa noite.
Consulta o segundo secretário, se é orador.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Pela ordem, presidente. Não, eu não pedi a palavra. Falei para você esperar. Tá? Então, você me desculpe. Tem horas que a gente pede a palavra, o vereador não marca, mas nessa ocasião, tá bom? Não, eu fiz assim, ó. Pela ordem, presidente. Eu fiz assim, ó.
Então, bacana.
Pela não, mas ordem, quando eu for pedir, eu falo. Vou ficar tranquilo.
Beleza, então. Pensei que você estava levantando a mão porque você queria falar.
Não, não. Você fez... Pela ordem, presidente. Você perguntou se eu ia usar. Então, assim, você pergunta algumas vezes, né? Você não pergunta sempre se eu vou usar a palavra. Né? Às vezes eu fico falando, eu vou usar, você nem marca.
Consulta o segundo secretário, se é oradores.
Rafael Fabretti.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, componentes da mesa, vereadores, todos aqueles que nos acompanham, só para recapitular, tá? Passar para a população, esse projeto ele foi votado aqui na Câmara e agora está sendo incluído, tá? Como no orçamento para que ele possa, esse crédito possa entrar no orçamento do município. Então não é mais 7 milhões, é o mesmo valor, tá? Só para deixar isso bem claro. E segundo que, embora eu respeite a posição de cada colega, aqui cada um tem um pensamento, um ponto de vista. Estou dando o meu ponto de vista aqui. Eu discordo um pouco da fala do vereador Marquinho, porque ele falou que não é contra a iluminação, mas é contra o formato que ela está sendo contratada, né? Mas, infelizmente, é uma decisão que o vereador tem que tomar, e que se todo mundo fosse contra o formato, a iluminação não aconteceria. Então, é sim contra a iluminação. Isso aí tem que deixar bem claro. Pode ser contrário, pode ser a favor, cada vereador decide seu ponto de vista. Ele fala sobre a questão do endividamento, empréstimos, embora a gente esteja dentro do limite de endividamento, está tudo ok, mas esse é o ponto de vista do vereador. E eu só estou passando aqui o meu ponto de vista. O asfalto também foi tomado de empréstimo, né? E hoje nós temos aí uma boa parte do município asfaltado. Tenho certeza que você correr a casa dessas pessoas que tiveram aí a sua rua asfaltada e perguntar se elas estão felizes, elas estão felizes. E votei naquele projeto sendo favorável por esse motivo e a minha mesma linha de raciocínio daquele projeto. Sou favorável, acho que a iluminação pública vai trazer um status melhor e um ar de segurança para a nossa cidade relacionado à claridade, principalmente de pontos mais distantes. Então, sou favorável ao projeto, assim como fui favorável do empréstimo, que funcionou, está sendo pago e trouxe benefícios para a população.
Você permite uma parte?
Permito, sim.
Só para lembrar também que essa parte de novas lâmpadas, a tecnologia é LED. Então, o que vai acontecer? A economia vai ser muito maior. Então, nós vamos diminuir a nossa despesa do município por causa da lâmpada, da tecnologia. Então, eu acho que isso vale pontuar também.
Sim. A diferença é que essa é lâmpada LED, né? É diferente. É lâmpada LED já embutida na própria... Ô, vereador, o senhor quer uma parte? Vai pedir uma parte? Aqui. Mas para falar, o senhor conhece o regimento, o senhor está aqui há 4 mandatos. O senhor sabe que o senhor tem que pedir uma parte, atrapalha a gente conversar. Pois é. Vereador, só estou pedindo só para você seguir o regimento só. Porque fica fazendo comentários como se fosse o Casagrande da televisão, fora do ar, e a gente não consegue conversar, aí opina fora da opinião. Presidente.
Lorde, presidente.
Por favor.
Ó, você fez uma comparação, depois na minha fala eu vou fazer uma comparação com você também.
Vereador, fique
vereador,
à vontade.
Vereador, olha bacana. O senhor... Por favor, não fala fora do microfone, não. Deixa ele criar o raciocínio dele. Vai, Rafael. Com a palavra, vereador Rafael.
O senhor chegou nervoso hoje. Está todo mundo calmo aqui. Chegou, não parou um minuto
pela
de
hora,
falar fora
hora,
do microfone.
Ué, agora você está adivinhando o que eu tô, o que eu não tô?
Olha isso.
Que nervoso, pai. Isso é. Fala aí suas mentiras aí, vai.
Aí. Olha aí. Olha a foto, olha lá, fora do microfone de novo.
Fabiano.
Estou enchendo o saco, fora do microfone de novo.
Fabiano.
Olha lá, de novo. Olha lá, de novo.
É assim em toda a vida. É assim há 16 anos aqui, parece. Posso, presidente?
Bacana, por favor. Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Para a população que está nos acompanhando, aqui existe uma regra. Quando um vereador está na tribuna, a fala é dele. Caso o outro vereador queira dar uma opinião, uma parte, ele pede a parte, regimentalmente, o vereador concede, ele utiliza. Essa regra para todos, sabe por quê? Para limitar o tanto de participação de cada vereador. Agora, o vereador fala 8 vezes fora do microfone, obviamente que isso atrapalha quem está na tribuna. É só respeito que o colega que está falando, é só isso. A opinião do senhor eu vou respeitar, mesmo sendo divergente da minha, não tem problema, tá bom? Só estou aqui tratando o seguinte, pessoal. A relação do projeto de iluminação, assim como do asfalto, vou seguir a mesma linha de raciocínio, foi contratado através de empréstimo, trouxe benfeitoria para a população. Eu duvido que algum popular que teve o asfalto na frente da sua casa vai mandar arrancar ou não gostou. Assim como a iluminação, quando estiver pronta, com a luz de LED, com a cidade mais clara, a exemplo do que é Marília, por exemplo, a iluminação de Marília é de LED, para quem quiser tirar uma comparação, ali vai trazer mais segurança e é por esse motivo que eu sou favorável. E respeito os colegas que pensam o contrário. Sem briga. Essa é a minha posição.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Fabinho Policinar.
Com a palavra, vereador Fabinho Policinar. Senhores vereadores. Rafael, bacana. Por favor, deixa o vereador. Vereador. Rafael. Vereador, bacana. Deixa o Fabinho fazer uso da palavra, por favor. Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Bom, primeiramente, boa noite aos que assistem, aos que compõem a mesa, presidente, vereadores, internautas. Bom, desde o início, desde a deliberação, eu sou contrário ao projeto. Eu estive conversando com algumas pessoas que, inclusive, estão da CPFL. A troca dessa iluminação, inclusive por LED, o que uma pessoa me explicou? Que ela já será feita. Porém, cidade por cidade, por ordem alfabética e tal. Desnecessário ter feito esse empréstimo. Porém, respeito a opinião dos demais vereadores. Eu sou o contrário. Tá? Entendo que a iluminação não é uma iluminação boa, porque foi trocada há muitos anos. Porém, funciona. Acredito que esse empréstimo deveria ter sido feito para outras situações. Exemplo, saúde, educação. Tá? Mas ele foi feito para troca da iluminação pública. Entendo que a municipalidade tem a obrigação maciça de dar a manutenção do município, é o mínimo, porque nós pagamos na taxa de iluminação pública junto com o imposto do imóvel, e é o mínimo. Agora, não sou favorável, sou contrário, votei.
Permite uma parte, doutor?
Permite só um minutinho, bacana, só concluir, senão vou perder o raciocínio. Não assinei, não, eu faço parte da CCJ, tá? Não assinei, porque eu entendo que esse empréstimo não está vindo em boa hora. O do asfalto, eu queria aproveitar, já que o Rafael tocou no assunto e o presidente não interferiu. O asfalto, também votei contrário e está desfarelando. Ontem eu recebi várias reclamações. É um asfalto que vai ser feito aí para começar a cobrar daqui 2 anos, para pagar em 6. Daqui a pouco não tem mais nada. Tem gente feliz? Tem. Onde não chove. Onde a água escorre, o asfalto já rodou. Então, minha colocação, tá? Minha colocação, Fábio, que eu ando rua por rua. Respeito a opinião de vocês, mas a minha é essa. Agora, quanto à iluminação, sou contrário. O seu à parte, vereador Bacana.
Não, eu vejo engraçado o vereador falando, é LED, mas não vai lá no Parque Ecológico fiscalizar aquele LED que não acende. Ela ali é dinheiro público. Então, o vereador que falou LED aí, vai lá no Parque Ecológico e vê a escuridão que está lá. Aquilo lá é dinheiro público. Então, é essa vergonha, né? É uma vergonha o que esse prefeito faz na cidade.
E sem dizer que hoje nós vamos apresentar aí obras inacabadas e é só gasto de dinheiro público e não consegue fazer nada de qualidade. Nada de qualidade. Né? Que dirá as calçadas e etc.
É, o que eu disse, é, eu entendo que esse valor daria para terminar, por exemplo, o prédio da Estação Ciência, que tem 8 anos aí parado e está lá cheio de mato, cheio de bicho, morador de rua, bandido. Então, assim, eu, na minha opinião, entendo que não é uma boa hora de fazer esse repasse de 7.210.039,69 para iluminação pública. Iluminação não é boa? Não é boa, mas está funcionando. Tanto a CPFL quanto a prefeitura têm a obrigatoriedade na manutenção.
Concede uma parte?
Concedo, Rafael.
É isso, vereador. É, o senhor tem seu ponto de vista, eu respeito ele. O senhor já tem esse ponto de vista desde o princípio.
Sim.
O projeto do asfalto também. Em relação a ficar bom ou não o serviço que ainda irá ser feito, é difícil a gente falar aqui, né? A gente eleva para que fique bom. A gente vota para que fique bom e vai cobrar para que fique bom. Né? Como, por exemplo, tem requerimentos falando da iluminação do Parque Ecológico, o vereador tem razão, que não ficou boa, inclusive requerimentos meus, aí pedindo a melhoria daquele local. Então, assim, só a mãe de Ná para descobrir que vai ser ruim. Então, a gente tem que esperar fazer. E aí, sim, esperar fazer, poder vir aqui e fazer a crítica e pedir e cobrar. Diferente disso, temos que aguardar. E não torcer contra, tá? Estou falando que estou torcendo. Estou falando que eu estou torcendo a favor.
É, o problema maior, vereador...
Permite uma parte?
Deixa eu só concluir, bacana, rapidinho.
Permite uma parte?
Permito.
Me corrigir aqui a fala. Bom, eu acho que aqui não tem secretário de planejamento, não tem secretário de obra, tá? Quem que recebe esses equipamentos? Será que não faz um teste para ver se vai funcionar ou não? Então, assim, realmente o vereador quer que os outros vereadores fiscalizem, sendo que já tem profissionais, né? Pelo menos sentando na cadeira de secretário, né? Qualquer equipamento que se receba tem que ver se presta ou não presta, né? Não é depois que instalar para o vereador vir fazer um requerimento. Nossa, rapaz, é a vergonha na cara, né? É a vergonha na cara que não tem essa gestão.
É, infelizmente, eu sou obrigado a concordar em partes com o bacana, porque 7.210.000 vai, não é fazer um teste. Tem que funcionar. Ele tem que funcionar. São 7 milhões que a população vai ter que pagar. Então, assim, isso aí vai ter que funcionar. Ah, mas o asfalto a gente não sabe se vai ficar bom. Ele tem que ficar bom. É que o prazo é muito longo. O prazo do empréstimo é longo. Eu conversei com o superintendente da CPFL, que me relatou na época desse primeiro da colocação do projeto. O que, que ele me disse? Fabinho, o LED, ele queima menos. O LED é melhor. Só que não adianta fazer um empréstimo para trocar a iluminação da cidade correndo. É por ordem alfabética. Essa PFL vai chegar até Garça. Só que não adianta pegar uma fortuna e tentar injetar achando que a gente vai deixar as outras cidades e vir correndo para cá. Não é assim que funciona. Realmente. Então, eu não concordo. Eu entendo que poderia pegar esses 7.210.000, torno a repetir, investir na saúde. Ah, mas está investindo. Não, vocês sabem que não está. Investindo mesmo, tem investimento? Tem. Mas se pegar 7.210.000 e investir na saúde ou na educação, dá para fazer mais. É melhor do que na iluminação. A iluminação de Garça não é boa? Não, eu já vi pior. Só que eu acho que daria para empurrar mais um pouquinho sem fazer esse empréstimo de 7.210.000. É a minha opinião e respeito de vocês. Obrigado, uma boa noite.
Consulta o segundo secretário, se é orador. Bacana. Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa. É, aqui já tem a piada do amém, né? Então, a cidade já sabe. Quem concorda e quem não concorda. Essa é uma realidade, né? Você só vai ser independente quando você não for submisso e ter conhecimento, né? Mas a submissão a gente vê claramente, né? Por exemplo, não quero nem entrar no assunto do asfalto, votei favorável, né? E acho que aquilo lá seria uma prioridade, enfim, foi feito. discordo um pouco do vereador Fábio, acho que ficou bom. Mas com relação às iluminações, né, as iluminações, a gente sabe que a prefeitura, né, ela tem um orçamento hoje quase dobrado de 2020 para hoje. Foi o prefeito que mais aumentou encargos aqui no município. Aliás, ele só fez isso. Não conseguiu entregar uma obra, né? Não conseguiu entregar uma obra. Não adianta falar de distrito, aquilo ali vai, o próximo gestor aí vai estar ferrado com aquilo, né? Então, assim, você vê que a incompetência é grande. As calçadas aí, por exemplo, né? Dá uma olhada nisso daí. Aí, inclusive, já até parou, né? Então, por exemplo, o orçamento do município de 2020 até hoje, né, quase que dobrou. Tem dinheiro suficiente para poder fazer os pagamentos dessa iluminação de LED. Por isso que eu sou contrário, né? Vergonhoso. Realmente, o prefeito, né? E eu quero ver ele sair na rua agora apoiando, né, o candidato dele. Vamos ver como é que vai ser, né? Que agora o seu Flávio Pérez deixou um monte de órfão aí, né? Não apoia mais, né? Então um monte de gente vai ficar órfão aí. Pelo menos ele não vai ficar aguentando os puxa-saco atrás dele, né? Isso já é uma grande coisa, né? Mas, enfim, né? Você analisando, né, essa questão do LED, vereador Fábio, vereador Marquinhos, disse bem, né? É um empréstimo, né, e comparando, né? O vereador falou, a lâmpada de LED lá do Parque Ecológico, aquela vergonha lá, mais de 1 milhão foi investido ali. Tá lá os postes no meio do mato lá. Passa lá à noite na pista e dá uma olhada lá para dentro para você ver a iluminação que colocaram lá de qualidade, né? Então, por exemplo, o vereador falou que a gente tem que fazer um teste, né? Gastar 7 milhões para fazer um teste, por exemplo, né? Mas de tudo que tem feito aí, dinheiro jogado fora, né? Citar ali, né, o vereador Fábio falou sobre a Estação Ciência. Ali foi gasto 400 mil, não tem nada. Está um prédio lá, o esqueleto até hoje. Enviamos para o Tribunal de Contas, que é o nosso papel fazer isso, e se esperar os outros, não vai nenhuma denúncia, né? Essa é a verdade e a realidade. Mas, enfim, né? Isso não é opinião, né? Cada um tem a sua opinião. Não é questão de opinião, é questão de você olhar e realmente ver o que está acontecendo aqui no município, né? É uma vergonha, né? Mas tem gente que não tem vergonha, infelizmente. Muito obrigado.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, eu sempre tento prezar pela coerência nos meus votos. E quando foi aprovado o empréstimo no valor de R$ 7.210.039,69, eu votei favorável. Eu vou novamente votar favorável à abertura do crédito especial, né? E eu vou justificar o porquê do meu voto. Nós estamos diante de uma evolução tecnológica que, se eu quero para mim, na minha casa, no meu pessoal, por que eu não vou querer para a cidade, para o social? Nossas casas, aposto que nós, vereadores, na sua grande maioria, nós temos em nossas casas nossas lâmpadas de LED. Nós não temos lâmpadas de sódio em casa. Quando o projeto veio até essa casa para ser discutido pela primeira vez, eu questionei em relação às contas de energia. E peguei os números de 2022. E vou passar aqui uma estimativa. A estimativa de conta do pagamento de energia do município de Garça é, se permanecer na lâmpada de sódio, em torno de R$ 174.925 por mês. E com a alteração para a lâmpada de LED, essa conta mensal cai para R$ 77.579,98. Então, nós temos uma grande economia. E se nós dividirmos aí, nós teremos quase, uma estimativa de quase R$ 100.000 por mês de economia na conta de energia. Eu sempre fui contra financiamento, eu sempre fui contra empréstimo, não sou favorável, você pode procurar aí que o único financiamento que eu aprovei com meu voto nessa casa foi dessas lâmpadas de LED. Porque eu vejo que a evolução para as lâmpadas de LED vai gerar futuramente uma economia. Se realmente o requerimento que eu recebi e a resposta estiver correto, se economizar em torno de R$100 mil aí de estimativa de energia por mês, em 72 meses esse projeto vai ter se pagado. Ou seja, em 6 a 7 anos nós teremos um retorno desse financiamento. Exatamente por isso que eu votei favorável na época e na data de hoje eu voto também favorável à abertura do crédito especial.
Consegue uma parte, vereador?
Pois não.
Queria te parabenizar por essas informações técnicas que a gente não tinha trazido ainda na discussão pela segunda vez. Na primeira, acho que você fez a mesma interpelação, e na segunda, agora, essa interpelação relacionada aos valores que o município vai economizar de fonte de energia nos próximos anos. Parabéns, obrigado.
Permite uma parte, vereador?
Sim.
Consulta as informações técnicas sobre a arrecadação do município também, que você vai ver, né, se o prefeito arrecadou muito ou arrecadou pouco, se tem dinheiro suficiente ou não para não fazer um empréstimo. Obrigado.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Então, agradeço a participação de todos.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Lico.
Com a palavra, vereador Lico.
Tem mais alguém?
Consulta o segundo secretário se tem oradores.
Dr. Marcelo Miranda.
Com a palavra, o Dr. Marcelo Miranda.
Boa noite, presidente, mesa diretora, queridos vereadores, público que nos acompanha, Antônio, Marcão, Garça e pessoal que nos assiste pela internet. Eu venho expor a minha opinião aqui com relação a esse projeto, bem tranquilamente. Eu acho que, como foi feito o comparativo com relação ao asfalto, o asfalto eu também votei sim, porque eu vi o quanto ele foi benéfico para a cidade. Aí quero destacar também que tem um seguro esse asfalto, então as regiões que estão desfalecendo, como foi dito, ela tem um seguro de 5 anos, então as obras do asfalto, então isso me dá um respaldo para a população mostrar essa dificuldade que está acontecendo no bairro e recapear novamente, se for necessário. Então, com relação ao asfalto, o seguro me deixou tranquilo de algumas falhas que teve, mas eu também concordo com alguns vereadores que foi um belíssimo trabalho. E esse trabalho, diferentemente do asfalto, ele vai se pagar ao longo dos meses, né? Então, eu trago alguns estudos aqui que foram lançados de algumas cidades que fizeram a aplicação dessa iluminação. Algumas cidades apresentaram melhor da qualidade de iluminação, que é o objetivo. Algumas cidades mostraram alinhamento das questões de sustentabilidade, que eram necessárias, alguns requisitos do município. Tiveram algumas cidades do porte de Garça, uma média de 7 cidades que eu pesquisei, economia de R$70 mil ano na luz municipal, melhora da estética visual da iluminação, diminuição da poluição visual, uma alta potência de iluminação, com menos consumo de energia, e aí é o que se paga, né? O gasto que faz com o empréstimo, já se paga a um curto período de tempo, como foi dito aqui. 50% de redução na primeira conta, já após a instalação do município, do primeiro mês, após a instalação, então 54% de redução da conta é um impacto importante numa cidade igual Garça. E alguns municípios, são 3 no caso, que fizeram esse estudo com relação à segurança, e esse é o ponto principal, principalmente para os estudantes que estudam à noite, as pessoas que vão embora para casa a pé, os bairros que estão mal iluminados. Queda de 60% da criminalidade em alguns períodos. Então, olha o impacto que isso pode trazer em benefício da sociedade, além do que é algo que vai se pagar conforme os meses forem passando. Então, eu estou muito tranquilo, meu voto vai ser favorável ao projeto. Garça só tem a a crescer com esse projeto, uma tecnologia, inovação, e é o que a gente realmente quer dentro de casa, eu acho que deve ser feito para toda a população de Garça. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Lico.
Com a palavra, vereador Lico.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, público presente, a quem nos assiste e nos ouve pela página da nossa Câmara Municipal, pela rede social. Em rápidas palavras, eu vou dizer meu voto favorável a este projeto, porque foi um dos meus primeiros pedidos, senhor presidente. Eu lembro como se fosse hoje o requerimento, as informações que eu pedi para o Executivo Municipal sobre a iluminação a LED. A gente que viaja muito por essas estradas da vida, por cidades, capitais, a gente vê algumas iluminações, inclusive essa de LED. A cidade fica com outro aspecto, fica com um aspecto também melhor de segurança. E eu defendo aqui esse projeto porque foi um dos primeiros pedidos que fiz para o executivo atual. E tive várias pessoas, inclusive as do Distrito Industrial, onde é que eu vivo a maior parte da minha vida, em ruas, dos problemas de assédio, dos problemas de segurança, dos problemas de escuridão. Várias senhoras, né, falando ali até daquelas áreas ali onde fica cooperativa, lá parte norte da cidade. Enfim, eu encampei esse pedido junto com o executivo. Né, como o doutor Marcelo bem explicou aqui, os dados, não vou repetir novamente, eu tive todas as informações com o executivo, com o setor competente, para que pudesse valorizar ainda mais o meu voto. Então, eu sou favorável ao projeto. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta o segundo secretário, se há oradores. Com a palavra, Tenente Almeida.
Senhor presidente, a mesa diretora, senhores vereadores, público presente, público que nos acompanha pelas redes sociais. Eu vejo esse projeto muito importante, como disse aqui o vereador Pedro Santos, muito bem explanado por ele, pelo Lico. Já é um anseio nosso de longas datas, né? É um projeto que alto se paga, além da qualidade da iluminação. Um projeto que traz economia para o nosso município, além da estética que a nossa cidade vai receber. Fui favorável lá, sou favorável aqui. Como trouxe aqui o doutor Marcelo, além das questões de economia, ela tem influência até na segurança pública. E isso é verdade, porque onde há uma boa iluminação, constrange o agressor das pessoas a tomar alguma atitude errada. Ao se comparar esse projeto com o asfalto, como todos fizeram aqui, eu também vou fazer. O asfalto ainda não terminou, mas está sendo de suma importância para o nosso município. Foi falado de arrecadação, por exemplo, ela aumentou. Hoje está sendo investido aqui, ó. Não tem nenhuma cobrança de taxa nesses projetos. Vai sair da própria arrecadação do município para pagar esses projetos. Então, não vejo nenhuma dificuldade de votar sim e aprovar esse projeto tão importante. Obrigado.
Consulto o segundo secretário, se há oradores.
Fábio Santos.
Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Boa noite, presidente, vereadores, quem nos acompanha em casa, pelas redes sociais. Bom, eu sou também favorável a esse projeto. O vereador Pedro Santos colocou bem aqui. Como eu disse, as lâmpadas LEDs, elas têm uma longa vida, uma durabilidade maior e manutenção menor, né? Então, para o nosso município, nós vamos ter uma economia muito grande. E em pouco tempo, esse investimento vai ser pago. Eu entendo que isso é uma benfeitoria para o nosso município. Em relação à comparação das lâmpadas LEDs de um local para outro local, você tem que entender a infraestrutura que lá existe, né? Se você quer iluminar como uma via pública, você tem que ter uma infraestrutura de tensão ali, alimentando essas lâmpadas. As lâmpadas LEDs dos postes, elas consomem muito. Muita força, muita potência. Então, você tem que entregar uma condição muito grande para que ela ilumine bem. Se você quer iluminar uma situação que não há necessidade de tanta luminosidade, você pode usar uma carga menor. Por exemplo, em casa, você não coloca uma lâmpada de 100 watts dentro da sua casa. Você coloca uma lâmpada de 20 na área da sua casa, na sacada, na fora, porque você não precisa de tanta iluminação, né? Então, são situações assim que a gente tem que, né, analisar. Então, se a proposta é iluminar de uma maneira não tão forte, determinada lâmpada atende. Se não é, tem que ser outra lâmpada. Então, tem que ver a proposta aonde você aplica. É isso. Então, eu entendo que as lâmpadas LEDs que serão usadas nos postes para as vias públicas, elas vão trazer uma claridade, um benefício muito bom. É isso que eu tenho que colocar, sim, presidente.
Consulta o segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Com a palavra, vereador Demar.
Boa noite a todos. Desculpem estar aqui com o Antônio, o assessor, está presente. Bom, iluminação, né, empréstimo, sempre para melhorar a cidade, a gente sempre tem que ter uma atenção especial, né? É o dinheiro público. E se for o objetivo para construir da melhor qualidade de vida, com certeza será uma satisfação. Mas a gente também tem que prestar atenção em alguns pareceres, às vezes, do Tribunal de Contas, em algumas documentações. Essa dúvida que eu estava tirando aqui com a assessoria da Câmara, em relação a algumas documentações que, na minha memória, agora eu arrisco a minha memória, um dia em PDF estava aqui no meu aparelho celular, no meu computador, em relação a pareceres que o Tribunal de Contas estava pedindo uma correção, né, uma atenção especial. Eu acredito que não é esse que está aqui em minhas mãos, mas eu estou recapitulando na minha memória. Quer uma parte, vereador?
Vereador, é exatamente isso que eu ia colocar. Eu acredito que eu também acabei de receber esse mesmo apontamento do Tribunal de Contas aqui. Estou com ele nas minhas mãos aqui. Até com a informação de que a prefeitura ela teve que cancelar a licitação, né?
Isso.
Por irregularidades na licitação. E aí eu fiquei agora em dúvida sobre o voto. Porque tem os seus pontos positivos, votei favorável no primeiro momento, só que com esses apontamentos aqui do Tribunal de Contas, eu fiquei realmente numa situação de dúvida. Acho que seria até interessante a gente suspender a sessão aí e levantar esse acórdão aí para a gente passar para os demais vereadores, para os demais vereadores tiverem ciência do que realmente está acontecendo em relação ao Tribunal de Contas.
Obrigado, Pedro, pela parte. Eu estou testando até minha memória, porque já faz uns 2 meses, um pouquinho mais às vezes, porque eu até conversei aí.
Se permite uma parte?
Por isso que eu fui atrás do assessor. Por favor.
Não, é que a iluminação lá no Parque Ecológico não é para o público, né? Lá não tem público, né? Lá pode ficar daquele jeito, meio escuro, né? Sabe qual que é a preocupação aqui? Em aprovar o projeto, mas em fiscalizar, a maioria não tem essa... Eu não vi um vereador fazer um questionamento aqui sobre as lâmpadas lá do... Assim, a não ser nós da oposição, né? Assim, eu não me recordo. Se alguém fez, até peço desculpa. Mas eu não vi nem alguém questionar a iluminação de LED do Parque Ecológico. E ali tem mais de 1 milhão investido ali, né? Não vou falar só nas lâmpadas. Inclusive, tem lâmpada de LED até no meio do pasto lá. Não sei nem por que colocou aquilo. Então, assim, eu vejo aprovar projeto, mas eu não vejo fiscalizar os projetos. Essa é a minha fala aqui. Muito obrigado.
É muito importante tudo que é para melhorar a cidade, ninguém aqui vai reprovar, entende? Mas é um empréstimo. Se a cidade está endividada e a gente tem uma saúde boa funcionando, uma educação legal, construção aqui, construção ali, legal, mas não está.
De uma parte.
Pode pedir, com certeza.
Consegue uma parte?
Claro.
Vou ler o que está escrito aqui para todo mundo. Acho que está todo mundo sem saber, né? Posso ler? Fazer
pode.
Leitura?
Fica tranquilo.
Tribunal de Contas. Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão realizada 7 de fevereiro de 2024, pelo voto dos conselheiros Marco Aurélio Bertoli, relator, Antônio Roque Cittadini, Robson Mariano, Cristina de Castro Moraes, Divas Ramalho, Sidney Stanislau, decidiu pela procedência parcial da representação formulada pela Citiluz, que é a que perdeu a concorrência, impugnou a vencedora, Serviço de Iluminação Urbana, terminando a Prefeitura de Garça, a correção do edital público, com observância e recomendações registradas na decisão. O processo eletrônico ficará disponível para o interessado. Ou seja, o Tribunal de Contas ele pediu que o município fizesse uma correção no edital. Uma correção no edital, uma correção técnica do edital. É isso, tá, pessoal? Para que vocês saibam que não é nenhuma impugnação do edital, não há nada de paralisação de obra, nada, nem desclassificou a empresa que ganhou. É só a correção do edital. Por isso que é importante a gente ler. Obrigado, vereador.
Sim, por isso mesmo, eu que agradeço. Por isso mesmo que eu fui atrás da assessoria da Câmara, porque eu tinha lido isso aí há um tempo atrás, e fui buscar informação aqui para tirar essa dúvida, porque da mesma maneira, né, Pedro? Você ficou assim, voto sim, voto não, né, em relação ao parecer do Tribunal de Contas, né? Então fica aqui os meus dizeres. Obrigado pela assessoria da Câmara aí. Obrigado pela informação, vereador Rafael. E agora a gente precisava realmente analisar isso aí com o jurídico, mas atenção. Obrigado.
Consulta o segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Em votação substitutiva, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcon de Moura Filho.
Não.
Antônio Franco de Santos Bacana.
Não.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira ausente. Fabinho Policinani.
Não.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinhos Moreira.
Não.
Pedro Santos.
Não.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
A maioria...
Está aprovado por maioria de votos o substitutivo ao projeto de lei número 36/2024, em primeira discussão e votação. Item 2. Entra em única discussão e votação o projeto de lei número 55/2024, de autoria do prefeito, que altera a natureza da utilização da chácara 20, localizada na rua Coroa, Corolina, número 952, Jardim Gisele. Em discussão global, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o segundo secretário atendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há orador inscrito.
Não há
em votação o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos. Sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinhos Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de voto o projeto de lei número 55/2024, em única discussão e votação. Item 3. Entra em única discussão e votação projeto de lei número 56/24, de autoria do prefeito, que altera a natureza da utilização do lote 09 da quadra 9D, localizada na Estância São Sebastião. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário em atendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Não há
oradores. Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria sim. O sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do regimento interno dessa casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcões de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira ausente. Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informe o senhor presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de voto o projeto de lei número 56/24, em única discussão e votação. Item 4. Entra em única discussão e votação o projeto de lei número 57/24, de autoria do prefeito, que altera a natureza da utilização do lote 328 da quadra 11, localizado na rua Alice José Macife, Jardim Imperador. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o segundo secretário. Em atendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há orador inscrito.
Não há orador.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria sim. O sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do regimento interno dessa casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcões de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira, ausente. Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 57/24, em única discussão e votação. Item 5. Entra em única discussão e votação o projeto de lei número 58/24, de autoria do prefeito, que altera a natureza da utilização do lote 13 da quadra E, localizada no bairro Campo Belo. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o segundo secretário em atendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Não há orador.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria sim, sistema de votação nominal. Atendendo ao disposto no artigo 87 do regimento interno dessa casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcões de Moura Filho. Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informe, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de voto o projeto de lei número 58/24, em única discussão e votação. Item 6. Entra em única discussão e votação o projeto de lei número 59/24, de autoria do prefeito, que altera a natureza da utilização do lote 5 da quadra B, que... localizada no bairro Morado do Sol. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o segundo secretário, atendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria sim, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do regimento interno dessa casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcões de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine, Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informe, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 59/24, em única discussão e votação. Item 7. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 74/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 5.435/2021, PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 176.443,57, objetivando a utilização do recurso federal da lei Paulo Gustavo, do exercício anterior, em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o segundo secretário atendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno dessa casa. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos. Sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informe o senhor presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 74/2024, em primeira discussão e votação. Item 8. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 77/2024, de autoria do prefeito, que altera anexo 3 da lei número 5.435/2021, PPA, e altera anexo 2A da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 27.035,56. Objetivando a utilização do recurso estadual das altas temperaturas, incrementando temporários do exercício anterior. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o segundo secretário, atendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos. Sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo o senhor presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 77/2024, em primeira discussão e votação. Item 9. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 78/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 5.435/2021, PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 10.202,86, objetivando a utilização do recurso estadual de classificação benefícios eventuais do exercício anterior. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o segundo secretário, atendimento contido do artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do regimento interno dessa casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos. Sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informe o senhor presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 78/2024, em primeira discussão e votação. Item 10. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 79/2024, de autoria do prefeito, que altera anexo 3 da lei número 5.435/2021, PPA, e altera anexo 2A da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 179.462,52, objetivando a utilização do recurso federal da classificação COVID básica do exercício anterior. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o segundo secretário. Em atendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há orador inscrito.
Não há orador.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcões de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informa-se, presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 79/2024. Em primeira discussão e votação. Item 11º. Entra em primeira discussão e votação. Projeto de lei número 80/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 5.435/2021, PPA, que altera o anexo 2A da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 10.957,90, objetivando a utilização do recurso federal referente à portaria número 369 do exercício anterior. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o segundo secretário, entendimento contido no artigo 30 do regimento interno, se há orador inscrito.
Não há orador.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria sim, o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcones de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informa o senhor presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de voto. Projeto de lei número 80/2024. Em primeira discussão e votação. Item 12º. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 81/2024, de autoria do prefeito, que altera anexo 3 da lei número 5.435/2021, PPA, e altera anexo 2A da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 200.000, objetivando a utilização do recurso federal, objeto da portaria número 886, Políticas Públicas, Alexandre Padilha, do exercício anterior. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, segundo secretário, entendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há orador inscrito.
Não há orador.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria sim, o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcones de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informa o seu presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 81/2024, em primeira discussão e votação. Item 13º. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 82/2024, de autoria do prefeito, que altera anexo 3 da lei número 5.435/2021, PPA, que altera anexo 2A da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 46.163,45, objetivando a utilização do recurso federal referente ao programa Primeira Infância, do exercício anterior. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o segundo secretário, em atendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há orador inscrito.
Não há orador.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples. sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 82/24, em primeira discussão e votação. Item 14º. É do Rafael. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 83/24, de autoria do prefeito, que altera anexo 3 da lei número 5.435/21 PPA. E altera anexo 2A da Lei nº 5.560/23, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 7.975,89. Objetivando a utilização do recurso federal, objeto do Programa Proteção de Altas com Prioridade das Crianças, do exercício anterior. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulte, segundo secretário, atendimento contido no artigo 30. Do regimento interno, se há orador inscrito.
Não há orador.
Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples. Sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do regimento interno dessa casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informa, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 83/24, em primeira discussão e votação. Item 15º. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 84/24, de autoria do prefeito, que altera a lei número 5.435/21, a PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.560/23, LDO, autorizando a abertura especial no importe de R$ 2.328,96. Objetivando a utilização do recurso federal do Programa Proteção de Alta Complexidade do Idoso, do exercício anterior. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, segundo secretário, atendimento do contido artigo 30 do Regimento Interno, se há orador inscrito.
Não há orador.
Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples. Sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Lico. Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 84/24, em primeira discussão e votação. Item 16º. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 85/24, de autoria do prefeito, que altera anexo 3 da lei número 5.435/21, PPA. E altera anexo 2A da lei número 5.560/23, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 7.178,30. Objetivando a utilização aos recursos federais do Programa Proteção Especial da Média Complexidade, PCD, do exercício anterior. A mesa informa que ocorre a Comissão de Constituição e Justiça e Redação apresentou substitutiva matéria. Solicito primeiro secretário, que proceda a leitura da matéria.
Pelo amor, senhor presidente.
Sim.
Peço a dispensa da leitura, já visto que todos receberam na pauta.
Consulta o plenário sobre a dispensa da leitura. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrários se manifeste. Está dispensada a leitura. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação. A matéria é a hora apresentada. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrários se manifeste. Por se tratar de matéria oriunda da comissão, a mesma serão votados e discutidos na presente sessão. Em discussão global, com a palavra os senhores vereadores. Consultos, segundo o secretário, entendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação substitutiva, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do regimento interno dessa casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto. Ademar Kemp Marcon de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informe-se, presidente, que todos votaram pelo sim. Está aprovada por unanimidade de voto substitutivo do projeto da Lei nº 85/2024, em primeira discussão e votação. Item 17º. Entre em primeira discussão e votação o projeto de Lei nº 86/2024, de autoria do prefeito, que altera anexo 3 da Lei nº 5.435/2021, PPA, que altera anexo 2A da Lei nº 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 25.216,12. Objetivando a utilização do recurso do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do exercício anterior. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulta, segundo o secretário, entendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples. Sistema de votação. Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sendo de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do regimento interno dessa casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto. Ademar Kemp Marcões de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informe o senhor presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 86/2024, em primeira discussão e votação.
Item 18º. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 87/2024, de autoria do prefeito, que altera anexo 3 da lei número 5.435/2021, PPA, que altera anexo 2A da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 40.000, objetivando a utilização do recurso do Fundo Municipal da Pessoa Idosa, habitação do projeto Banco do Brasil no exercício anterior. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulta, segundo o secretário, entendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há orador inscrito.
Não há orador.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do regimento interno dessa casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto. Ademar Kemp Marcones de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informe o senhor presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 87/2024, em primeira discussão e votação.
Item 19º. Entre em primeira discussão e votação o projeto de lei número 88/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 5.435/2021, PPA, que altera o anexo 2A da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 69.708,63, objetivando a utilização do recurso do Fundo Municipal da Cultura do exercício anterior.
Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, segundo o secretário, entendimento do contínuo do artigo 30 do regimento interno, se há orador inscrito.
Não há orador.
Em votação, projeto. A mesa informa que ocorre para aprovação dessa matéria de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp, Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 88/2024, em primeira discussão e votação. Item 20. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 90/2024, de autoria do prefeito, que altera anexo 3 da lei número 5.435/21, PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.560/23, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 206.675,11, objetivando a utilização do recurso federal do Bolsa Família do exercício anterior. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário em entendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há orador inscrito.
Não há orador.
Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de voto o projeto de lei número 90/2024, em primeira discussão e votação. Item 21º. Entra em primeira discussão e votação projeto de lei número 91/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 5.435/21, PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.560/23, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 20.515,74, objetivando a utilização do recurso federal do índice de gestão descentralizada do Sistema Único de Assistência Social, IGD SUAS, do exercício anterior. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o segundo secretário, atendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há orador inscrito.
Não há orador.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 91/2024, em primeira discussão e votação. Item 12º. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 92/2024, de autoria do prefeito, que altera anexo 3 da lei número 5.435/21, PPA, e altera anexo 2A da lei número 5.560/23, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 28.118,27, objetivando a utilização do recurso estadual do programa Liberdade Assistida do exercício anterior. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto
o segundo secretário entendimento do conteúdo do artigo 30 do regimento interno, se há orador inscrito.
Não há oradores.
Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do regimento interno dessa casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 92/24, em primeira discussão e votação. Item 23º. Entra em primeira discussão e votação projeto de lei número 93/24, de autoria do prefeito, que altera anexo 3 da lei número 5.435/21, PPA, e altera anexo 2A da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 25.669,83, objetivando a utilização do recurso federal do PAIF, Serviço de Proteção de Atendimento Integral à Família, do exercício anterior. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário em atendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há orador inscrito.
Não há orador.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno dessa casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine, Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos. Sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos. Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 93/24, em primeira discussão e votação. Item 24º. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 94/24, de autoria do prefeito, que altera anexo 3 da lei número 5.435/21, a PPA, e altera anexo 2A da lei número 5.560/23, LDO. Autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 12.028,75, objetivando a utilização do recurso federal do Programa Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único do Sistema Único da Assistência Social do Exercício Anterior. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, segundo secretário de atendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há orador inscrito.
Não há orador.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do regimento interno dessa casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 94/24, em primeira discussão e votação. Item 25º. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 95/24, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 5.435/21, PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.560/23, EDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 43.817,16, objetivando a utilização do recurso federal do programa da média complexidade, CRAC, do exercício anterior. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, segundo secretário, em atendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há orador inscrito.
Não há orador.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de voto, projeto de lei número 95/2024. Em primeira discussão e votação. Item 26º. Entre em primeira discussão e votação, projeto de lei número 96/2024, de autoria do prefeito, que altera anexo 3 da lei número 5.465/2021 PPA. E altera anexo 2A da lei número 5.560/2023 LDO. Autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 44.450,60. Objetivando a utilização do recurso federal do Programa Proteção da Média Complexidade, PAIF, do exercício anterior. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário. Entendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno. Se há orador inscrito.
Não há orador.
Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 96/2024, em primeira discussão e votação. Item 27º. Entre em primeira discussão e votação o projeto de lei número 97/2024, de autoria do prefeito, que altera anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, que altera anexo 2A da lei número 5.560/2023, LDO. Autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 118.620,64, objetivando a utilização do recurso federal do Programa Proteção Social Especial da Média Complexidade, FMAS-COVID, portaria 378, reprogramação do exercício anterior. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores, consulto o segundo secretário, entendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há orador inscrito.
Não há orador.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 97/2024, em primeira discussão e votação. Item 28º. Entre em primeira discussão e votação o projeto de lei número 98/2024, de autoria do prefeito, que altera anexo 3 da lei número 5.465/2021, PPA, e altera anexo 2A da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 4.338,39. Objetivando a utilização do recurso estadual do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos do exercício anterior. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário, atendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há orador inscrito.
Não há orador. Não ao orador.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinhos Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo o senhor presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 98/2024, em primeira discussão e votação. Item 29º. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 99/2024, de autoria do prefeito, que altera anexo 3 da lei número 5.435/21, PPA, e altera anexo 2A da lei número 5.560/23, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 214 mil. O objetivo é a analisação de recursos de alienação de bens do Tesouro do exercício anterior. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, segundo secretário, entendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há orador inscrito.
Não há orador.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria sim. O sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito, senhor secretário, que conceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Vixe, Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informa o senhor presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de voto o projeto de lei número 99/2024, em primeira discussão e votação. Item 30º. Entre em primeira discussão e votação o projeto de lei número 100/2024, de autoria do prefeito, que altera anexo 3 da lei número 5.435/21, PPA, e altera anexo 2A da lei número 5.560/23, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 230.846,32. Objetivando a utilização do recurso alienado de bens, tesouro do exercício anterior. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, segundo o secretário, entendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há orador inscrito.
Não há orador.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informa-se, presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de voto o projeto de lei número 100/2024, em primeira discussão e votação. Item 11º. Entra em única discussão e votação o projeto de lei complementar número 04/2024, de autoria do prefeito, que dispõe sobre a estrutura do Conselho Municipal de Turismo e das outras providências. A mesa informa que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação apresentou substitutiva à matéria. Solicito o primeiro secretário que proceda a leitura da matéria.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Peço a dispensa da leitura, já visto que todos receberam na pauta.
Consulta o plenário sobre a dispensa da leitura. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrários, se manifeste. Está dispensada a leitura. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação a presente matéria. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrários, se manifeste. Por se tratar de matéria oriunda das comissões, a mesma serão discutida, votada e discutida na presente sessão. Entre em discussão Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, segundo o secretário, entendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Não há orador.
Em votação substitutiva, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria de maioria absoluta, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do regimento interno dessa casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp, Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos, bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovada por unanimidade de votos, substitutivo do projeto de lei complementar número 04-2024, em única discussão e votação. Determino o encaminhamento da matéria à Comissão de Constituição, Justiça e Redação para a elaboração da redação final. Item 32º. Entra em primeira discussão e votação. Projeto de lei número complementar número 07-2024, de autoria do prefeito, que altera a lei municipal 4.885, de 20 de dezembro de 2013, e as suas alterações dispõe sobre o Conselho Municipal da Defesa Civil, CONDEC, do município de Garça e das outras providências. Em discussão global, com a palavra dos senhores vereadores. Consulto, segundo o secretário, atendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria absoluta, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 185 do regimento interno dessa casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos, bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei complementar número 07-2024, em única discussão e votação. Grande expediente. Considerando que foi aprovado o requerimento número 237-2024, de autoria da vereadora Helena Oliveira, convidando um representante do Conselho Tutelar de Garça para falar sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, bem como os trabalhos realizados pelo Conselho Tutelar em nosso município, em conformidade com o artigo 241 do Regimento Interno, suspendo o expediente para darmos cumprimento ao requerimento. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento.
Requerimento. Requer a mesa, na forma regimental, consultado o plenário, seja desconsiderado o efeito de requerimento 175-2024 e que, nos termos do artigo 17, incisos 9 e 10 da Lei Orgânica do Município de Garça, em paralelismo com o disposto do artigo 239 do Regimento Interno da Edilidade, que seja convidado um representante do Conselho Tutelar de Garça para que compareça na 10ª sessão ordinária a ser realizada no dia 8 de abril de 2024, a partir das 17h15, para falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como os trabalhos realizados pelo Conselho Tutelar em nosso município. Sala de sessões, assinado e datado eletronicamente, Elaine Oliveira, vereadora do PSD.
Nos termos do artigo 241 do Regimento Interno, conceda a palavra ao convidado para explanação sobre o tema do seu convite pelo prazo de até 20 minutos, não sendo permitido à parte. Gostaria de convidar o senhor Bruno Pereira Correia para poder se ocupar na tribuna aqui.
O Bruno,
seja bem-vindo à Câmara Municipal de Garça. Você tem até 20 minutos para poder fazer a sua explanação, no caso, e depois vem as perguntas dos vereadores. Obrigado pela sua presença.
Boa noite, vereadores. Boa noite, munícipes que nos assistem. O Conselho Tutelar recebeu um convite da vereadora Elaine, e baseado em algumas falas que nós vimos dentro dessa casa, nós achamos pertinente estarmos vindo aqui para esclarecer muitas dúvidas que os vereadores trouxeram. É, foi passado para vocês um papel que nós produzimos com alguns artigos de lei. Não vou ler para não alongar, mas está o artigo 227 da Constituição Federal, que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e adolescente jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, educação, lazer, profissionalização, à cultura e à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência e crueldade. Baseado nesse artigo da Constituição de 88, que começou a ser discutido a Lei 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, o famoso ECA. Né? É, dentro do ECA, nós temos o artigo 131, que estabelece que o Conselho Tutelar é um órgão permanente, autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar e cumprir os direitos da criança e adolescente, definidos nesta lei. Nós vamos um pouco mais para frente, nós temos o artigo 136, é um artigo longo, não vou ler para os senhores, né? Os munícipes que estão nos assistindo poderão também procurar na internet. No artigo 136, diz quais são as funções do Conselho Tutelar. Fazendo um resumo para vocês, basicamente, o conselheiro tutelar, ele é um agente público que requer serviços e, principalmente, garante os direitos da criança e do adolescente. Ele assegura que esses direitos sejam cumpridos, mesmo que o Estado seja o violador desse direito, ou a família, ou, em alguns casos, a sociedade. A nossa função é estar garantindo isso. Mas eu gostaria de aprofundar no artigo 22, está até na segunda página para vocês, que é o artigo 22 do ECA, que incumbe aos pais e responsáveis o dever de sustento, garantia, educação dos filhos menores, cumpre-lhes ainda o interesse desde a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Resumindo isso, no nosso dia a dia, quem compete a educação das crianças e adolescentes? Não somos nós, Estados, mas sim a família. Nós vemos muito no Conselho Tutelar que às vezes um pai chega falando: olha, meu filho não está obedecendo, a minha filha não está obedecendo. Mas quem é esse papel, baseado no 227 da Constituição? Não é do Conselho Tutelar, não é nossa, do Estado, mas sim da família. É até pertinente estar falando aqui que há algum tempo atrás, não me lembro qual sessão foi, mas alguns vereadores tocaram em algo que hoje é um problema no nosso município, a questão de jovens bebendo. Né? Alguns vereadores até levantaram a possibilidade que seria nossa função, conselho tutelar, estarmos fazendo rondas ou blitz, algo assim. Eu queria trazer para os senhores hoje que a função do conselho tutelar é garantir o direito, e não um órgão executor e fiscalizador se um menor está bebendo ou não. Compete a nós, sim, a fiscalizarmos o atendimento de serviços e não executarmos serviços. Eu gostaria de finalizar minha fala e abrir para perguntas, que eu acredito que os vereadores têm mais perguntas do que eu a falar.
De acordo com o artigo 240 do Regimento Interno, os nobres pares poderão fazer interpelações. Cada vereador terá o prazo de 3 minutos para a interpelação, o convidado terá igual período para sua resposta. Oportunizo a palavra aos vereadores em ordem alfabética, nos termos do parágrafo 1º do artigo 240. Bruno, os nossos pares vão começar a fazer perguntas. Você viu aqui que você tem 3 minutos para perguntar, você tem 3 minutos para responder. Se você quiser, né, anotar, porque eles podem fazer mais de uma pergunta também. Então, para você ir marcando. Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho. Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda. Tem pergunta?
Bruno, seja bem-vindo. Quero dar mais as boas-vindas a você aqui. Desejar sucesso no seu trabalho. Você é uma pessoa sempre muito engajada aí nas questões sociais da nossa cidade. Tem um futuro brilhante pela frente nessa área e eu tenho certeza que vai executar seu trabalho com maestria. Parabéns e seja bem-vindo a essa casa.
Obrigado, doutor. Obrigado por estar me recebendo hoje.
Vereador Fábio Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Primeiramente, boa noite, Bruno Especian. Bruno, meu amigo, antes do conselho, muitos anos, né, Bruno? E, Bruno, eu só queria te parabenizar, tá? É, dizer que você sempre foi uma pessoa que voltada para o conselho, concorreu, não entrou, concorreu, entrou. Eu tenho acompanhado aí o seu trabalho e tenho certeza que você vai fazer até o término desse mandato um trabalho muito bonito, muito bem feito. E me coloco à disposição aqui através da Câmara Municipal. Obrigado, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite.
Obrigado, tá bem.
Vereador Fábio Santos, com a palavra, vereador Fábio Santos.
Boa noite, Bruno, seja bem-vindo a essa casa. Já te conheço também lá da FAI, né? É muito bom ter você aqui com a gente nessa noite. Eu gostaria de perguntar em relação a essa lei que é responsabilidade das famílias, né, cuidarem dos jovens. É, se existe algum, vamos dizer assim, indicador que vocês tenham para poder acompanhar qual a situação das nossas famílias, né? Eu sei que não dá para acompanhar de todas, mas vocês têm um gráfico, um número que vocês acompanham e apontam, falam, olha, a gente está com problema em tantas casas, em tantas famílias. E qual que é a ação que vocês fazem em cima disso, detectando isso? É isso.
É, ótima pergunta essa, Fábio. Nós temos sim. Trimestralmente, o Conselho Tutelar ele faz relatórios que é apresentado para a Promotoria de Justiça aqui do município e também para o CMDCA, Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente. Baseado nesses dados que nós apresentamos, onde nós vemos onde estão os problemas, né? Português bem claro, o CMDCA ele propõe as políticas públicas para que o Executivo possa estar implementando no município. É claro que eu não posso estar trazendo alguns dados para vocês, porque muitos desses dados são sigilosos, né? Mas nós temos sim, trimestralmente, a gente consegue fazer um parâmetro. Digamos assim, está acontecendo mais violência doméstica. Então, é um tipo de política pública que vai ser proposta. Estamos tendo mais violações de direito no âmbito da saúde. Então, mais políticas públicas que sejam voltadas para essa área.
Vereador Lucas. Vereador Marquinhos Moreira. Vereador Rafael Fabretti. Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Boa noite, Bruno. Primeira vez na tribuna da Câmara como conselheiro, correto? Seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade aqui. Nós somos uma união de esforços dentro do município, assim como a sua instituição, para trabalhar e para conduzir para que as nossas crianças tenham um futuro melhor, condições melhor de vida. Então, saiba que, embora instituições diferentes, o intuito é o mesmo. Então, seja muito bem-vindo e o conselho vai ser sempre muito bem-vindo aqui. Bom, Bruno, eu acho que na data da sua convocação, o que nós estávamos discutindo aqui era a morte do menor no lago. Daquele período para cá, muita coisa mudou, a gente acaba deixando passar, esquece um pouco, né, essa situação, embora que deixe o meu luto a toda a família, que obviamente não vai esquecer, mas era esse momento que nós estávamos. Naquela discussão, falávamos sobre a bebida alcoólica, que ela ajuda a atrapalhar esses ambientes, né, públicos com menores de idade. Então, naquela data, a pergunta que nós fizemos à Polícia Militar, à Polícia Civil, eu te faço também, né? Nós temos hoje um problema instalado na cidade, que é o lago artificial, que era para ser um local maravilhoso, e, aliás, é um local maravilhoso, mas nós precisamos cuidar um pouco mais daquele local, como instituição, como pessoas que exercem cargos de liderança na sociedade. Eu entendo que a gente precisa unir forças, uma força-tarefa entre Polícia Militar, entre Câmara Municipal, entre a Polícia Civil, entre Conselho Tutelar, entre o município, através das suas secretarias, e fazer com que uma fiscalização, cada um dentro da sua condição, porque eu sei a função do conselho, foi o que eu defendi no dia aqui, inclusive. Você não pode ir lá abordar os jovens sem ter um respaldo, senão passa a ser um risco para vocês também, né? Vocês não estão ali como um órgão
de opressor, não, nada disso. Vocês estão ali para garantir que aquele menor tenha os seus direitos garantidos. E, obviamente, que dentro disso tudo, outras obrigações. Então, eu queria saber, a gente precisa se reunir para não deixar esfriar o assunto, junto com polícia, militar, civil. E ao seu ver, como a gente pode evoluir nessa questão da fiscalização do lago, principalmente do lago, em relação a bebidas com menores? Obrigado.
Rafa, uma ótima colocação. Como você mencionou, eu acredito que esse problema ele é multidisciplinar hoje. Não envolve apenas um órgão. Envolve polícia militar, assistência social, conselho tutelar, posteriormente, vou chegar aí onde entra a nossa atuação, envolve essas políticas públicas, né? É possível fazer uma fiscalização no lago? É possível. Mas quem compete a isso? Ao executivo organizar como que isso vai funcionar multidisciplinarmente, né? A polícia militar pode coibir isso? Mas será que é motivo de coibir? Numa fiscalização, um assistente social pode encontrar uma violação de direito. Aí que entra a atuação do Conselho Tutelar posterior a isso, né? Ao meu ver hoje, como você me perguntou, deve ter uma reunião, coisa que nós, não digo Conselho Tutelar, mas eu ouvi em algumas reuniões que nós participamos, onde nós temos representatividades em alguns conselhos municipais, que já está se desenhando isso, para que possa sanar esse problema no nosso município. Claro, é um trabalho de formiguinha. Não é um trabalho que vai ser executado nesse sábado, que no domingo não vai ter mais. Não, é preciso identificar onde estão as problemáticas para que cada órgão dentro da sua temática possa trabalhar. Obviamente, numa situação dessa, pode ter uma violação de direito? Pode. A atuação do conselho é eficaz naquele momento? Talvez não. Claro, se está acontecendo uma fiscalização no lago com polícia militar, Secretaria da Assistência Social, vários órgãos, e for encontrada uma violação de direito, que o Conselho precisa agir 3 horas da manhã, o Conselho Tutelar vai agir. O Conselho Tutelar funciona 24 horas no nosso município. Hoje, por exemplo, tem um conselheiro de plantão. Se a Polícia Militar, a UPA, a Polícia Civil precisar que o Conselho aja, independente da hora, vai ser acionado esse conselheiro e ele irá acionar o resto do colegiado. Então, ao meu ver, nós precisamos sentar, discutir essa problemática e como que nós podemos estar resolvendo isso.
Rodrigo Thierry, não, Tenente Almeida. Com a palavra, vereador Tenente Almeida.
Boa noite, Bruno. Seja bem-vindo a esta casa. Parabéns pelo cargo que ocupa. A gente começou aqui já a fazer a leitura e verificar uma série de inversões, né? Eu, quando trabalhava na Polícia Militar, realmente, quando tinha uma ocorrência dessa natureza, o Conselho Tutelar ele ia junto, né? A gente acionava e eles compareciam, justamente para acompanhar se os direitos desse adolescente estavam sendo realmente executados. A gente percebe que a família é o primeiro passo, né? E nós vivemos hoje um conflito de interesse. A gente percebe uma família desestruturada, né? Que muitas vezes omissa, muitas vezes transfere a sua obrigação para o poder público, tanto para as escolas, conselho tutelar, para a polícia, e isso acaba gerando toda essa problemática que hoje nós vivemos. Eu sou muito a favor ao conselho tutelar, é um órgão importante na nossa sociedade, mas, de um modo geral, as coisas começam errado e é difícil você consertar. Por exemplo, aqui em Garça nós tínhamos a patrulha juvenil. Meu filho trabalhou nessa patrulha com todos os direitos garantidos e nós perdemos. Uma medida judicial, o garoto não pode mais trabalhar nessa função. Então, eu não concordo com esses acontecimentos, com essas medidas judiciais, políticas, né? Eu entendo que o menor aí, com 15, 16, 14 anos, já deveria ter pelo menos a liberdade de poder trabalhar, de poder participar daquilo que ele quer, no caso do trabalho. E isso é totalmente tirado, essa possibilidade dele. E aí nós deparamos, o caso da, não só da bebida alcoólica, como drogas, e nós não encontramos uma solução definida. Nós ficamos numa situação muito difícil. Eu posso dizer para você que é uma das ocorrências mais complicadas envolvendo o adolescente. É uma ocorrência muito complicada para a polícia militar, para a polícia civil. Por isso, quando acontece um fato desse, a polícia militar vai acionar vocês, porque vocês vão acompanhar todo o rito que está sendo feito lá. Infelizmente, hoje nós vivemos essa dificuldade e somente uma união entre todos os poderes para buscar uma melhoria, minimizar pelo menos esse impacto negativo que foi criado na nossa sociedade. Obrigado, Bruno.
Entendi a fala do vereador referente ao trabalho de menor, dos menores, aliás. É garantido por lei, né, acima de 16 anos, desde que ele continue a estudar. O que acontecia muito? O menor arrumava um emprego e abandonava a escola. O ECA, ele preconiza que o direito à educação é obrigatório, né? E como você mencionou, pela sua carreira policial, né, quando precisa, aciona o Conselho Tutelar, e isso acontece até hoje. Eu entendo que, às vezes, uma ocorrência com policial militar tem ocorrências adversas, né? Às vezes, pega uma ocorrência onde o menor está embriagado, pode se tornar agressivo, né? Mas aí já seria um caso do Conselho Tutelar ou da saúde? O conselheiro tutelar não pode chegar a conter a pessoa. Mas um agente da saúde, sim. É claro, se o policial militar, policial civil, o pessoal da UPA vislumbrar que o Conselho Tutelar tem que estar presente para que garanta esse direito, ou para garantir que esse direito não seja violado por parte do Estado, ou principalmente da família, nós estaremos e estamos lá. Tá?
Doutor Marcelo Miranda. Fábio Santos. Marquinho Moreira, Rafael José Fabretti, com a palavra do Rafael José Fabretti.
Bruno, nós aqui em Garça, tenho certeza que somos privilegiados, porque nosso Conselho Tutelar, ele tem, principalmente nas últimas duas ou três formações aí, sem querer desmerecer os anteriores, mas dando aí atenção devida a esses atuais, tem garantido pessoas que conhecem o sistema de formação da criança e do adolescente. Isso eleva o nível de prestação de serviço para a comunidade. Eu, como advogado, atuo muito na área civil, na área familiar, e desses anos para cá tenho visto o conselho de uma atuação imparcial, voltada justamente ao menor. No passado, a gente sofreu um pouco com isso como advogado, tá? Eu estou falando como advogado agora, não como vereador. Então, assim, nós queria parabenizar, né, o trabalho de vocês aqui na minha última manifestação. Dizer que eu sei que não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo, assim como todos aqueles trabalhos que lideram e que trabalham com pessoas, com crianças, com adolescentes, ou como o nosso aqui também, de tomada de decisão. E sei que o desgaste, a cobrança, isso tudo faz parte dessa profissão. Mas estamos aqui porque fomos escolhidos e devemos superar e trabalhar para que isso cada vez mais evolua e seja melhor a prestação de serviço. Então, eu queria, em nome do Bruno aqui presente, parabenizar todos os conselheiros. Temos pessoas lá com expertise, com experiências, muitos anos de conselho, né? O Altair, eu mando um abraço aqui especial ao Altair, Neide, todos que estão lá, mas em seu nome, agradecer o trabalho que vocês prestam para a sociedade, em seu nome, agradecer tudo aquilo que vocês já fizeram pelo município, ok? Obviamente, quando estiver aqui, chamar a atenção, ou se estiver no nosso poder também, poder contribuir na colaboração, a gente fica à disposição e também faremos essa cobrança. Então, quando tem que ser elogiado, a gente elogia, e quando tem que cobrar, a gente cobra também. Obrigado pela presença e leve um abraço da Câmara Municipal aqui aos conselheiros. Obrigado.
Obrigado, Rafa. Até algo oportuno que você falou referente às formações, né? Você, como advogado, sabe muito bem que a lei pode ser interpretativa, né? Tem muitas nuances. E de alguns anos para cá, nós temos tido bastante formações a nível nacional, com formadores que vêm de fora, contratados através do dinheiro do fundo municipal, né, que é gerido pelo CMDCA de Garça. Hoje nós temos a Lei 101 de 2023, que vocês aprovaram aqui nessa casa, que essa lei ela preconiza que nós tenhamos formações semestrais. Né? Dou um exemplo de uma formação que nós tivemos no final do ano passado, que veio uma pessoa do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Foi uma formação que não foi apenas sobre as funções, as competências do conselheiro tutelar, mas foi uma formação que hoje nós conseguimos implementar em Garça, o sistema CIPIA, que é o Sistema Nacional do Conselho Tutelar, que é garantido pelo Ministério dos Direitos Humanos através do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente. É, tão imediato, a gente não vai ter todos os dados, porque nós estamos numa fase de alimentar esse sistema. Mas no final desse mandato, até no próximo, todo o sistema do Conselho Tutelar de Garça vai ser sistematizado e interligado com todos os conselhos tutelares do Brasil. Isso é algo muito importante para que nós consigamos observar aquilo que o Fábio trouxe para a gente, né? Onde o município precisa estar desenvolvendo as políticas públicas. Obrigado, Rafa.
Tenente Almeida, com a palavra, vereador Tenente Almeida.
Bruno, só para complementar, faço as palavras do Rafael, as minhas palavras. O Conselho Tutelar, muito importante para a nossa sociedade, volto a frisar isso. Às vezes a gente fala pelo conhecimento que a gente tem, ou pela formação que a gente tem. Você falou do direito da escola, do estudo, da saúde, importantíssimo. Mas no tempo passado a gente tinha tudo isso e tinha trabalho, entendeu? Eu falo com orgulho, eu comecei a trabalhar na roça muito cedo, com 9 anos eu estava na roça. Então eu acredito que o Estado, quando ele começa a interferir muito no seio da família, em vez de ajudar, ele só atrapalha. Então, quando no tempo mais atrás, você pode notar que as pessoas hoje, bem-sucedidas, ela começou a trabalhar bem cedo. Não importa qual ramo. Muitos hoje que são empresários, acompanhou o pai desde muito novo. E o Estado começou a interferir muito na formação do seio da família e foi dando muita dificuldade. Hoje tem gente com 30, 40 anos que nunca trabalhou. Isso é um problema sério para a nossa sociedade. Mas são novos tempos, né? E novas ideias, novos pensamentos. E, logicamente, tem aí os grandes problemas também em meio a toda essa situação. Obrigado. Uma boa noite.
Concordo com o vereador, né? Eu digo pelo meu pai também, começou a trabalhar com 7 anos. Meu pai, a minha família paterna, aliás, é da cidade de Pederneira, ele começou cortando cana, né? Um homem honrado, como o vereador. Minha mãe também começou a trabalhar muito cedo, né? Devido ao falecimento do meu avô biológico. E os tempos mudam, né? Eu acredito que nós temos que nos adaptar à realidade e ver qual é a atual problemática e como nós podemos resolver. É claro, o Conselho Tutelar não vai resolver tudo, o Executivo não vai resolver tudo, o Legislativo não vai resolver tudo, mas como o Rafael falou, se nós nos unirmos, vermos qual é a problemática, fica fácil de nós estarmos buscando as soluções, né? É claro, é difícil nós, aliás, é impossível nós sermos perfeitos, mas fazer algo bom, acredito que não seja inviável. Obrigado.
Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Não. Bruno, em nome da Câmara Municipal de Garça, gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje. Leve nosso cumprimento a todos os conselheiros lá e parabéns pelo belo trabalho que vocês vêm executando na cidade aí. Pode contar sempre com nós, vereadores, e com a Câmara Municipal de Garça. Então, muito obrigado, uma boa noite. Requerimentos. Informo aos senhores vereadores, em conformidade com o artigo 210 do Regimento Interno, após a leitura da emenda de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo prorrogável de 5 minutos, permitindo a parte. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informo ainda que poderá ser requisitado por qualquer membro da casa a votação em destaque de um ou mais requerimentos, bastando a comunicação na mesa antes do início da votação global. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento 267/2024, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito encaminhar cópia integral do processo que originou a necessidade da dispensa da licitação 16/2024, que visa a contratação de empresa objetivando a execução do serviço de remoção de macrofitas aquáticas da espécie Elodel, que está por toda a extensão do lago artificial J.K.
Consultos. Consulta o segundo secretário, se há orador.
Não há orador.
Próximo requerimento.
Requerimento 268/2024, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando um voto de pesar em razão do falecimento do Dr. Luiz Roberto De Vito,
ocorrido
recentemente em nosso município.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há orador.
Próximo requerimento.
Requerimento 269/2024, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando o voto de congratulações e aplausos à equipe de atletismo Caveiras de Garça pela realização do super treino nas mulheres em comemoração ao mês das mulheres.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 270/2024, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito informar quais providências a prefeitura adotará para conter a infestação de escorpiões nas imediações do Estádio Municipal Frederico Patizek.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 271/2024, Helene Oliveira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar as tratativas necessárias junto ao governo estadual, visando a implantação do programa Bom Prato em nossa cidade.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 272/2024, Fábio Santos, solicitando às empresas Vivo, Life, Aonet, Claro e Way para que façam uma vistoria e tomem as providências necessárias quanto aos fios de telefonia que estão quebrados e caídos nas vias de nosso município.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 273/2024, Fábio Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar no Hospital São Lucas um núcleo de coleta de sangue visando atender pacientes da cidade e da região.
Consulta o segundo secretário, se há orador.
Não há orador.
Próximo requerimento.
Requerimento 274/2024, Antônio Franco Santos Bacana, Rafael Fabretti, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de conceder o uso do prédio onde funcionou o alojamento do time de futebol do Garça para a Casa Abrigo.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 275/2024, Dr. Marcelo Miranda, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de colocar em uma via logradoura ou próprio público o nome da senhora Regina Célia Rezende Afonso.
Consulta o segundo secretário, se há oradores. Próximo requerimento.
Requerimento 276/2024, Dr. Marcelo Miranda, solicitando voto de congratulações e aplausos ao renomado ortopedista Dr. Alisson Lima, em reconhecimento aos seus notáveis 5 anos de dedicação e excelência à frente da ortopedia do município de Garças.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há.
Próximo requerimento.
Requerimento 277/2024, Dr. Marcelo Miranda, solicitando voto de congratulações e aplausos ao ator garcense Rodrigo Brassolotto pelos belíssimos trabalhos desenvolvidos no teatro, na televisão e na vida pública, destacando, dentre outros, Touro Bipolar, Hector, Porque Você Chora, Insubordinados, Inversão, Ação entre Amigos.
Consulta o segundo secretário, se há oradores. Próximo requerimento.
Requerimento 278/2024, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar o recapeamento da rua da estação das travessas A e B e C em Vila Cavalcante e da rua Sebastião Zuccoli e demais ruas que não foram recapeadas no Jardim São Lucas.
Consulta o segundo secretário, se há orador.
Não há orador.
Próximo requerimento.
Requerimento 279/2024, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a demarcação de solo de todo o bairro São Benedito, visto que está toda apagada.
Consulta o segundo secretário, se há oradores. Próximo requerimento.
Requerimento 280/2024, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a instalação de um redutor de velocidade na rua Ângelo Rosato, no bairro João Serapião.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 281-2024, Marquinhos Moreira, solicitando voto de congratulações e aplausos à dona Jurema pelo trabalho em prol do Parque Linear, nascentes do Tibiriçá e suas imediações, sendo sempre uma voz importante na cobrança do poder público para constante manutenção do local.
Consulta o segundo secretário, se há orador.
Não há orador.
Próximo requerimento.
Requerimento 282-2024, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar pintura da sinalização de trânsito pare, bem como colocação de sinalização vertical e melhorias no asfalto de fronte ao SF Dr. Jurandir Beirajara Guimarães, em Vila Cavalcante.
Consulta o segundo secretário, se há orador.
Não há orador.
Próximo requerimento.
Requerimento 283-2024, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar o fechamento do enorme buraco existente na Avenida Vereador Olívio Torato entre os numerais 920 e 950.
Consulta o segundo secretário, se há orador.
Não há orador.
Próximo requerimento.
Requerimento 284-2024, Tenente Almeida, solicitando voto de congratulações e aplausos ao cuidador Tayan Vinícius Santana dos Santos pela sensibilidade diante dos cuidados especiais junto ao paciente Mauri Ribeiro Proença, acometido há mais de 10 anos com esclerose lateral amiotrófica.
Consulta o segundo secretário, se há orador. Com a palavra, vereador Tenente Almeida.
Senhor presidente, a mesa, senhores vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais, quero aqui deixar meus votos de congratulações e aplausos ao Tayan, o enfermeiro lá que cuida do Mauri Proença. Quem não sabe, Mauri Proença foi acometido de uma esclerose lateral amiotrófica, onde o médico dizia que ele teria 1 ano de vida e ele já está aí há mais de 10 anos. Infelizmente, naquela situação, mas tudo tem um propósito de Deus, a gente não sabe até onde Deus enxerga, a gente não enxerga praticamente nada. Queria pedir para o Fabiano, se tem as fotos aí que eu anexei no requerimento. Então, Mauri Proença trabalhava comigo naquela época, foi perdendo seus movimentos, foi perdendo sua capacidade de locomoção. Hoje ele se encontra num leito, só mexe os olhos, mas está muito ciente de tudo que está acontecendo. O Tayan apareceu na vida dele como cuidador há alguns anos e hoje praticamente cuida dele o tempo todo. Tem as suas escalas, mas quando há algum problema, o Tayan de pronto já se desloca na residência do Proença para fazer todo o trabalho necessário. Peço aí a Deus que abençoe o Tayan, que ele continue exercendo essa função com muito carinho. Isso é com muita gratidão que eu tenho por ele cuidar do Mauri. O Tayan, inclusive, fez mais de 20 cursos na área dessa doença, visando ter maior conhecimento para cuidar do Mauri Proença e de outras pessoas que assim precisam. Infelizmente não tem as fotos aí, né, Fabiano? Eu anexei as fotos junto com o requerimento, gostaria que elas fossem mostradas aqui, mas infelizmente não tem as fotos. Obrigado.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 285-2024, Tenente Almeida, solicitando voto de congratulações e aplausos ao atleta Samuel Batista da Silva pelo seu desempenho na busca de seus objetivos, a fim de galgar a carreira de jogador profissional de futebol com passagens pelo Esporte Clube Palmeiras, São Paulo, Atlético Paranaense e atualmente atuando no Sub-15 da conceituada equipe da Ferroviária de Araraquara.
Com a palavra, vereador Tenente Almeida.
Senhor presidente, mais uma vez, serei breve, senhores vereadores. Deixo aqui meu abraço ao Samuel, toda a sua família, pastor Eduardo, pastora Patrícia. É uma luta muito grande, a gente que acompanha de perto o trabalho de vocês, a dedicação, os deslocamentos para outras cidades, levando a família junto, a Gabi, os demais, o outro filho pequeno também aí. E a gente sabe essa luta, essa dificuldade que vocês enfrentam. E o Samuel, muito dedicado, um grande atleta, tem potencial, inclusive passou aí por grandes clubes, São Paulo, do Paraná, hoje se encontra aí na conceituada e muito bem organizada a equipe da Ferroviária. Tenho certeza que com o querer de Deus e a bênção de Deus, vocês vão vencendo por etapa. Cada passo Deus vai abençoando vocês, cada dificuldade Ele vai mostrando a solução. E eu tenho essa esperança em Deus que vocês serão vencedores lá na frente. Parabéns e muito obrigado por levar o nome do nosso município para outros pontos do estado e para outros pontos do Brasil, e com certeza levará para outros pontos do mundo também. Obrigado.
Consulta o segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 286/2024, Rodrigo Thiers, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao Lions Clube de Garça pelo transcurso do dia do Lions Clube, comemorado no dia 16 de abril.
Consulta o segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 287/2024, Rodrigo Thiers, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a pintura do terminal rodoviário do distrito de Jaffa.
Consulta o segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 288/2024, Fabinho Policinari, solicitando voto de congratulações e aplausos ao produtor rural garcense Cassiano Terciotti Tosta pela conquista da 7ª colocação da categoria Via Úmida do 22º Congresso Concurso Estadual Qualidade do Café de São Paulo, recebendo o prêmio das mãos do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas.
Consulta o segundo secretário, seu orador.
Não, orador.
Próximo requerimento.
Requerimento 289/2024, Fabinho Policinari, solicitando ao prefeito diversas informações em relação à construção do Centro de Inovação e Tecnologia.
Consulta o segundo secretário, seu orador.
Não, orador.
Próximo requerimento.
Requerimento 290/2024, Fabinho Policinari, solicitando ao prefeito informar quem é o responsável pela roçagem do mato no passeio público no quarteirão onde se relocaliza o clube da terceira idade.
Consulta o segundo secretário, seu orador.
Não, orador.
Próximo requerimento.
Requerimento 291/2024, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre recursos do superávit financeiro.
Consulta o segundo secretário, seu orador.
Não, orador.
Próximo requerimento.
Requerimento 292/2024, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao SAE informações sobre existência de boletim de ocorrência pelo furto ocorrido na estação elevatória de esgotos que motivou a paralisação do funcionamento da mesma.
Consulta o segundo secretário, seu orador.
Não, orador.
Gostaria de convidar os senhores vereadores para assumir suas cadeiras para a gente fazer a votação global dos requerimentos. Em votação global, os requerimentos. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos. E havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno da discussão do tempo livre. Orador poderá discursar sobre assuntos da sua livre escolha ou interesse da coletividade, permitindo a parte. Conceda a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulta o segundo secretário, se há orador inscrito.
Fala que não há.
Não há oradores.
Novo turno de discussão. Concluído o primeiro turno de discussão e havendo tempo no remanescente do grande expediente, conceda a palavra aos senhores vereadores para o novo turno de discussão, pelo tempo improrrogável de 5 minutos cada, permitindo a parte. Consulta o segundo secretário se há orador inscrito.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, eu gostaria que o Fabiano colocasse um... Na verdade, eu passei lá, né, faz alguns dias atrás.
Fabiano, solta o tempo do Bacana, fazendo favor.
Tá, obrigado.
Bom, com a palavra, vereador Bacana.
Obrigado, presidente. Bom, eu passei lá outro dia, porque a pessoa falou, olha, caiu os alambrados do Distrito Empresarial. Né? Daí eu passei lá, realmente, para ver, tinha uma parte caída só, não era muito. Mas agora, caiu todo, certo? Não sei se você chegou a passar lá. Tá? Agora, Fabiano, coloca a foto desses palanques aí. A foto que tem os arames. É, o que eu, presidente, o que eu falo é a vergonha, né, do secretário e do secretário de Planejamento. E não vai ver a instalação. Não confere, eu acho, que é a mercadoria. Tem. Mostra para mim, ô Fabiano, o arame que tem dentro desses pilares. O arame. É... O que fazem com o dinheiro público? Né? É o material que eles colocaram lá. Tem a foto aí, Fabiano? Peraí, deixa eu ver se eu mando aqui, vamos ver se vai dar tempo. Eu mandei as fotos para o Fabiano lá, mas eu tenho as outras aqui também. É, eu até mostrei, falei, cara, como que recebe um produto desse? Um produto desse. Aqui, ó. Eu achei aqui, ó. Vou te mandar aqui. Vou mandar. Ó, dá uma olhada. Presidente, dá uma olhada nisso, ó. Eu gostaria que os vereadores olhassem isso. É, isso... É realmente vergonhoso. É vergonhoso. Não estou falando que o prefeito tem que olhar, mas o secretário de obras e o secretário de planejamento, ele tem obrigação. Cara, é ridículo o material desse, aquilo ali vai cair tudo. É, eu já mandei para você aí, Fabiano. Pegou aí? Por favor. Senão eu vou perder o tempo. É, aproxima a foto, por favor. É, do pé aí, ó. Não, volta lá, puxa pra cima. Não, eu mandei. Dois araminhos tem num pilar desse. Dois araminhos. Então, caiu um, vai cair nos outros. Se você pegar, ó lá. É, ó, olha lá aquilo lá. É dois arame tem em cada pilar. Não aguenta. Isso realmente é um... Olha lá. Como que aguenta aquilo ali? E outra, eles colocaram o arame de fora a fora. E o arame é mais pesado que o poste. Então, por isso que acho que alguém deve ter empurrado ali com a mão e vai cair mesmo. Eu até coloquei a mão assim para ver. Balança tudo. Então, isso daí é um descaso com o dinheiro público. O secretário de obra, o secretário de planejamento tem que tomar um processo nisso se a empresa não repor isso daí. Tem que... Eu já pedi para encaminhar para o Tribunal de Contas e o Ministério Público. É inadmissível que... É, deixa colocar o material de baixa qualidade. Pois
se permitir a parte, bacana. E aqui do lado, ó, diminui a foto, Fabiano. É uma calçada? Olha a buraqueira que
tá. Não, já tá rachando tudo. Então, e veja bem, isso daí porque não tem nada ainda lá, hein? Né? Assim, cara, é vergonhoso. Assim, se isso for ser oposição, né, nós vamos continuar sendo oposição, porque na verdade nós estamos alertando, né, a população e a incompetência dessa gestão. Não, é isso, é incompetência, é descaso, é vergonhoso. Infelizmente, espero que, né, com as nossas denúncias, a empresa possa, né, colocar um material de qualidade. Garanto que se fosse na empresa desses caras, não colocava um material assim, garanto. E vamos ver o preço que pagaram nisso daí também. Muito obrigado.
Consulta o segundo secretário, se é orador.
Fabinho Policinani.
Com a palavra, vereador Fabinho Policinani.
Mais uma vez, boa noite. Eu queria fazer uma colocação aqui para os nobres edis. Esse final de semana eu saí dar uma volta com meu namorado e a gente foi buscar uma bebida na madrugada aí. E durante 8 anos foi proibido passar veneno. A cidade está puro mato. Tem até medo de jaguatirica, onça, dinossauro pegar a gente. Mas eu filmei. Estão passando veneno de madrugada. Agora pode, né? Período eleitoral. Agora pode passar veneno. Mas eu vou falar para você. Eu vou ficar de olho. Gravei tudo. E vou gravar mais. Eu não ia nem avisar. Eu ia ficar quietinho. Mas como eu não aguento, eu sou bocão. Eu tinha que falar. Porque eu não tô aguentando. Tem rua de garça com mato parecendo um capim colonhão. E eu tô vendo passar veneno na madrugada. Ai, meu Deus. Agora pode. Então, por favor. Antes não podia, bacana. Agora pode passar veneno. Tá liberado, será? Eu não tô sabendo.
Permite uma parte?
Sim.
Bom, eu vi o pessoal roçando aí. Parece que são pessoas que estão... ser condenadas, né? Então, são presidiários que estão, se eu não me engano, tá? Estão fazendo esse trabalho de roçagem de calçados, enfim, tal. Mas essa questão do veneno eu não sabia. Eu sei que parece que é proibido, sim. Né? Tem uma legislação que não permite. Mas, enfim, né? É o que pode se esperar, né? Fim de mandato, né?
É.
Deixa correr frouxo.
Não, de manhã eu vi que tem um pessoal roçando. Estão tendo capricho de pôr a rede para não voar nos carros. Só que na madrugada eu vi roçando, passando veneno. E eu filmei. E não vem falar que não é servidor público, que eu conheço. Servidor público, Fabinho, conhece todo mundo. E se vier falar que não é a bomba postal, é porque eu filmei e tem número de patrimônio. E o Fabinho sabe que é número de patrimônio, tá? Então, fica aqui o meu avisinho aí para gestão mudar para progredir. Obrigado, uma boa noite.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Rafael Fabrício.
Com a palavra, vereador Rafael Fabrício.
Senhor presidente, vereadores, aqueles que nos acompanham. Bom, eu vou falar de um outro assunto, mas antes vou tratar da fala do Fabinho. Vereador, é uma denúncia muito séria. Muito. Trata-se de um crime ambiental. Pois é. E se o senhor não conseguir provar que era veneno, o senhor está fazendo uma falsa comunicação de crime, que é um outro crime. Então, agora a gente vai ter que exigir esses vídeos, obviamente, porque trata a Câmara Municipal, é verdade? Tô sendo sincero, não estou brincando não, Fabinho. Porque é o dever de... veja bem, prevaricar. Se você vier um crime e não comunica esse crime, você está prevaricando. Então, qual que é o problema agora? Se não for veneno, o crime é cometido de falsa comunicação. E se for veneno, o senhor tem razão. E aí tem que ser responsabilizado a administração.
Se permite uma parte?
Permite, claro.
Inclusive foi denúncia de um servidor que estava passando. Obrigado.
Então, agora... justamente ficou mais complexo ainda, porque no requerimento a gente vai ter que perguntar quem é. Né? Porque ele vai ter que provar que era veneno, pegar uma quantidade e levar para teste. É uma comunicação de um crime. Isso não é brincadeira, gente. Viu, Fabinho? Eu acho que isso aqui não é brincadeira, não. É crime ambiental. Se isso está sendo cometido, as pessoas precisam ser responsabilizadas.
E se não for provado, quem cometeu o crime foi o senhor vereador. Eu acho que a gente tem que ter acesso a esse vídeo e a Câmara fazer a denúncia. Todo mundo. Então, providencie o vídeo e a Câmara denuncia. Todo mundo, se o senhor tiver o vídeo, a gente vai ter que denunciar, não tem como, porque o senhor já falou ao vivo, publicamente. Né? Bom, pessoal, estou passando para falar que voltou o programa agora de Mais Asfalto Novo. Né? Nessa nova etapa, mais 1 milhão investido. Começou, eu estava até lendo aqui agora, os bairros que voltaram ao asfalto novo. Tivemos aí o retorno, como foi dito aqui anteriormente, várias ruas asfaltadas e ainda temos algumas, então, para serem asfaltadas nesses próximos meses. E, ao contrário também do que o vereador falou, eu acho assim que vai ter falhas, vai ter que ser corrigido, mas uma totalidade, generalizando, o serviço asfáltico ficou bom. É, deve ter rua que tem problema, eu acho que vai ter mesmo, mas 95% do trabalho realizado, eu estou aqui como prova viva de ter acompanhado em quase todos os bairros e também com a população muito contente. É, e onde não está, obviamente, bem feito, vai ter que ser refeito. Mas passando para avisar, então, que alguns bairros, hoje, só para vocês passarem aqui, ó, as obras recomeçaram no Jardim Sol Nascente, onde as ruas Victor Rodrigues Neuber, Remídio Formigoni e Luiz Bulho serão as primeiras a receberem o recapeamento. Outros bairros que serão beneficiados ainda além de Sol Nascente, nessa nova fase, mais asfalto novo, se estenderá no Labienópolis, Cascata, Williams, São Lucas, Morada do Sol, Parque Santa Maria e Ferrarópolis. É mais uma etapa do mais asfalto novo que traz aí uma qualidade de vida para a nossa população. Muito obrigado.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Fábio Santos.
Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Senhor presidente, vereadores, todos que nos acompanham pela rede social, eu venho aqui trazer uma informação sobre o PET Container. Né? Acho que faz uns 2 anos atrás, a gente anunciou a contemplação de garça no PET Container, né? E várias pessoas já perguntaram, querendo saber por que não chegou, o que está acontecendo. Então, eu fiz um requerimento para a deputada Clarice Ganem, mãe do Bruno Ganem. Na época, o Bruno Ganem, ele era deputado estadual, hoje ele está federal, e a mãe dele entrou como estadual. E na época também, o governador era o governador Rodrigo Garcia, e hoje, com a mudança de governo, o governador Tarcísio, né? Então, a informação que nós temos é que a empresa que era a fabricante desses containers, ela desistiu de continuar essa fabricação e, por essa virtude, os containers não chegaram em nosso município e em outras cidades também. Mas aqui tem uma resposta oficial desse container, do que está acontecendo, né? Então eu vou ler aqui essa resposta que a deputada Clarice Ganem passou para a gente aqui. Número da nota informativa CDSA-0074/2024. O processo é o 020.00006581/2024-2. Interessado, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Palácio 9 de Julho, gabinete da deputada estadual Clarice Ganem. Assunto, inclusão do município de Garça entre os contemplados pelo programa Meu Pet Container. E aqui fala assim, o sumário executivo. A presente nota informativa foi elaborada com a finalidade de atender a solicitação de análise do ofício CG0749/2024. Da CEI, número 00229829910, de autoria da deputada estadual Clarice Ganem, que solicita à pasta a inclusão do programa Meu Pet Container no município de Garça. Análise. A Coordenadoria de Defesa de Saúde Animal, CDSA, criada pelo decreto número 64.553/2019, tem como objetivos essenciais atender às diretrizes de bem-estar animal e promover a defesa dos animais através dos programas previstos pelo governo do Estado.
Reconhecemos a importância desse projeto no município de Garça, que visa o cuidado e bem-estar dos animais domésticos. Informamos que o município já está incluído no programa Meu Pet Container, conforme estipulado no termo de convênio publicado em 2022. A instalação da unidade correspondente ocorrerá em conformidade com a execução do plano plurianual desta Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Conclusão. Comunicamos que o município de Garça será notificado quanto à instalação desta unidade específica, segundo o cronograma estabelecido no plano plurianual da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Aí vem um detalhe interessante que eles colocam aqui. A previsão, presidente. A previsão pode ser os próximos meses, como daqui a 3 anos. Então, a gente não sabe o prazo definido correto que esse contêiner vai chegar. Mas é afirmado que o convênio já foi publicado em 2022. Então, é isso que eu tenho para passar para quem está nos ouvindo, para quem perguntou. E é isso, presidente. Muito obrigado.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Boa noite a todos, é rapidinho. Ô, Fabiano, coloca aquela foto lá, por gentileza, para ficar mais expressivo para as pessoas, que o Bacana tinha colocado. É aquela foto, eu tenho a imagem mais próxima que o Bacana tinha compartilhado, acho que não chegou no Fabiano. Só para deixar aí, viu, Bacana? Coloquei lá a foto. É, para deixar mais detalhe, mais nítido a imagem, por favor.
Não, assim, eu fico indignado que não tem ninguém para fiscalizar o recebimento do material desse. É claro que um material desse não vai aguentar um alambrado, né? Ainda mais daquela extensão. Acho que dá quase perto de 1 quilômetro de alambrado. Você acha que uns palanquinhos desses, não tem engenheiro, não tem ninguém para analisar isso? É vergonhoso. Isso aí é questão técnica. Então precisa ter pessoas técnicas para avaliar isso aí.
É, são imagens, essa imagem mesmo eu recebi de um munícipe, de um cidadão de Garça, né? E, bom, minhas falas, eu nem iria subir aqui, mas nunca usei as minhas falas para representar um munícipe em relação a problemas no setor da saúde, mas agora, exatamente às 19h57, pelo menos o meu celular aqui, presidente, veio um pai de família me pedindo ajuda, né, porque está com o filho dele no UPA, está correndo uma infecção bacteriana, e que as mensagens aqui, ele me pediu ajuda. Eu não gosto de fazer isso em relação a criticar dessa maneira, porque a gente sabe como que às vezes o UPA está corrido, enfim, mas peço aí ao serviço da pediatria, né, para que socorra a criança aí, o filho dessa pessoa que mandou mensagem aqui. O filho dela tem 2 anos, a pediatra, diz ele aqui que a pediatra não está presente lá, né? E falou com o diretor, mas até agora nada. Então, eu espero aqui que possa socorrer ele o mais rápido possível, né? Então, a gente entende que o setor da saúde, da urgência e da emergência é algo que a gente, às vezes, não espera, mas quando vem um pai de uma família, pai, né, de uma criança, uma mãe de uma criança pedindo ajuda para nós, e coincidente, vem no horário aqui, ele me pediu com todo o coração a ajuda aqui. Então, por favor, se vocês estiverem no UPA aí, dê uma atenção para esse pai de família.
Permite uma parte?
Claro.
Não, já foi falado com o Plínio, só para esclarecer para você, o Plínio já entrou em contato com o médico. O mestre já está avaliando e talvez, tá? Eu nem queria colocar público isso, né? Mas já que você colocou, então, porque é uma criança, né? E provavelmente já vai colocar no lugar adequado para que atenda essa criança pela avaliação do médico. Só para deixar claro aqui que o pai da criança também me ligou. Sou muito amigo da família, mas como você já falou aí, nem queria colocar isso a público, mas tá bom. Tá, já está sendo atendido.
É como eu falei aqui, Bacana, eu não gosto de colocar, em 4 anos aqui, quase 4 anos, eu não coloquei nada em relação, mas é um pai de família que está preocupadíssimo com o seu filho de 2 anos. Então, assim, a gente está tentando ajudar. Eu não sou pai, né, mas eu acredito, eu me coloco no lugar da pessoa. É a empatia que a gente tem que ter. Então é isso aí, boa noite. Obrigado, presidente, mais uma vez. Parabéns pela sessão.
Obrigado, Demar. Consulta o segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Não havendo mais expediente, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Que todos tenham um bom retorno aos seus lares. Uma boa noite.